procede de sítio do Quinto, recorrentes à coligação A Força do Povo e Outro, e recorrido Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa. Inicialmente, passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentação oral.
Só um minutinho, senhora presidente, estou aqui localizando. Sítio do Quinto. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pela coligação à Força do Povo e Laude Gelson José dos Santos contra a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que, mantendo sentença, deferiu o registro de candidatura de Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa ao cargo de prefeito do município de Sítio do Quinto, na Bahia, afastando a caracterização de terceiro mandato. O acórdão restou assim ementado. Registro de candidatura, candidato ao cargo de prefeito, contas rejeitadas pelo TCM e pela Câmara Municipal, antecipação da tutela recursal, suspensão dos efeitos do decreto legislativo, substituição temporária do prefeito afastado pelo vice, candidato à reeleição, inocorrência de postulação de terceiro mandato eletivo, inteligência do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, deferimento do registro, desprovimento. Preliminar de preclusão da matéria. Por estar intimamente ligado ao mérito recursal, essa preliminar será examinada junto com este. Mérito. Afigura-se acertada a decisão do juiz eleitoral que deferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito, a consideração de haver decisão judicial suspensiva dos efeitos do decreto legislativo que rejeitou contas anuais prestadas pela municipalidade. Substituição do prefeito pelo vice, fora do período restritivo de 6 meses anteriores à data do pleito, não caracteriza exercício de mandato para fins de reeleição, conforme inteligência do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, recurso desprovido. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Sustentam, em suma, que o acórdão recorrido teria divergido do entendimento deste tribunal na consulta 1699, da relatoria do ministro Arnaldo Verciani, no sentido de que o vice-prefeito que assumir a chefia do Poder Executivo em decorrência do afastamento, ainda que temporário do titular, seja por que razão for, somente poderá candidatar-se ao cargo de prefeito para um único período subsequente. Aduzem a competência do Tribunal de Contas para examinar e julgar as contas de prefeito na condição de ordenador de despesas e que, na espécie, as contas foram rejeitadas pelo TCM. Alegam afronta ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição e ao artigo 1º, 1 alínea G da Lei Complementar. Pugnam, ao final, pela reforma do acordo. Contra razões apresentadas e o parecer do MP é pelo provimento do recurso. É o relatório.
Convido o doutor Laura Augusto Pinheiro a proferir a sustentação oral pelo recorrido Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra.
Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, demais ministros, excelentíssima senhora representante do parquê, colegas aqui presentes, eu vou pedir vênia para solicitar a juntada do subestabelecimento e serei sucinto ao apresentar as minhas razões, até mesmo porque a matéria não demanda tanta complexidade. Pois bem, em síntese apertada, os recursos, os argumentos do recorrente para que seja dado provimento ao seu recurso especial eleitoral são de rejeição das contas dos anos de 2007 e 2009 e de que o recorrido estaria concorrendo a um terceiro mandato consecutivo, como se sabe, vedado pelo artigo 14 da Constituição Federal. Pois bem, com relação aos argumentos da rejeição de contas, quanto à conta de as contas de 2007, ressalto que existe nos autos decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que suspendeu os efeitos da decisão do TCM que veio a rejeitar, perdão, suspendeu os efeitos do decreto legislativo que rejeitou as contas do Alcaide. Essa decisão do TJ está às folhas 303/311. Dos autos do presente recurso. Quanto às contas de 2009, conforme certidão exarada, as folhas 158/160, elas sequer chegaram a ser apreciadas pelo Poder Legislativo, que detém a competência privativa de analisar as contas do prefeito, motivo pelo qual também não deve prosperar o recurso sob esse aspecto. E, por fim, o terceiro aspecto, que é o que demanda mais uma análise mais cuidadosa, é o argumento de que o candidato estaria concorrendo a um terceiro mandato. E isso foi uma interpretação enviesada que se fez da consulta 1699/37, segundo a qual entendeu-se, forçou-se um entendimento, os recorrentes forçam um entendimento, de que uma substituição realizada pelo recorrido enquanto vice-prefeito no ano de 2007 equivaleria ao exercício efetivo do cargo de prefeito. Pois bem, primeiramente, deve-se destacar que o exercício que o recorrido fez no ano de 2007 em substituição ao prefeito decorreu de uma liminar concedida no processo 006/2007, uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Estadual, tramitou na comarca de Jeremoabo, na Bahia, e que suspendeu por 90 dias o prefeito do exercício do cargo. Essa suspensão, vale aqui frisar, foi uma suspensão concedida apenas para que se garantisse a instrução probatória da dita ação civil pública. Não houve efetivamente vacância no cargo. Tanto assim que foi determinado nessa decisão liminar que o senhor José Oliveira Santos, que à época era o prefeito, continuava ali como prefeito e continuou percebendo seus subsídios de prefeito. Tanto assim que a substituição que o recorrido exerceu sequer chegou aos 90 dias que inicialmente foram concedidos na liminar. Em momento anterior a isso, também reside nos autos prova do que eu estou falando, que em tempo menor do que esses 90 dias, o substituto voltou ao seu cargo, liberou o exercício da prefeitura de volta ao titular do cargo. E aqui eu pontuo com uma certa ênfase que a substituição difere e muito da sucessão para o entendimento do que seria um exercício de mandato de prefeito. Com efeito, o cargo de vice-prefeito é inerente a uma função institucional do cargo de vice-prefeito, ao exercício, a substituição do prefeito nas ocasiões em que ele se encontre impedido de exercer a prefeitura. Para fins de configuração de exercício pleno do mandato, não basta que haja a substituição. É preciso que haja a efetiva sucessão no cargo, ou seja, vale dizer, para que não se perca a função institucional do vice-prefeito, para que haja um impedimento a uma subsequente reeleição, é preciso que esse vice-prefeito tenha sido demitido na função efetiva de titular, ou seja, na função efetiva de prefeito, por uma sucessão operada em caráter definitivo, e não em caráter precário e transitório, como ocorreu no caso dos autos. Quanto à consulta que o recorrente usa para balizar o seu recurso especial eleitoral, destaca-se que, embora da ementa possa aparecer num primeiro momento que o entendimento do ministro Arnaldo Verciani foi no sentido de que esse exercício de substituição provisória obstaria uma futura reeleição, ou seja, configuraria o exercício de mandato para fins de contagem de reeleição, eu gostaria de pedir vênia para ler a íntegra do acórdão. No acórdão que decidiu aquela consulta, cuja ementa já foi lida pela eminente ministra relatora, o ministro Arnaldo Verciani seguiu dizendo que, abre aspas, na hipótese dos autos, o consulente noticia que o vice-prefeito exerceu o cargo de prefeito em decorrência do impeachment do titular, que posteriormente, nos 6 meses anteriores às próximas eleições, retornou ao cargo por força de decisão judicial. Não há nos autos, todavia, informação acerca do período de exercício do mandato pelo vice-prefeito. Malgrado não tenha o vice-prefeito concluído a titularidade do mandato e tenha permanecido temporariamente no cargo, a sua nomeação se deu em caráter definitivo, tendo em vista a perda do mandato pelo titular em processo de impeachment. Exerceu, portanto, o cargo na condição de titular, não de substituto. A função de chefia do Poder Executivo Municipal, exercida pelo vice-prefeito, não se deu nas hipóteses legais de substituição, tal como ocorre no impedimento para o exercício de algum ato ou na ausência temporária. O vice exerceu a função como verdadeiro titular do cargo, sucedendo-o em virtude da sua vacância. O modo como chegou ao cargo, na espécie em decorrência do impeachment do titular, não é relevante para o deslinde da questão. A titularidade do cargo é exercida como se tivesse, por ficção jurídica, sido precedida da eleição. Fecha aspas. Ora, é evidente que o caso analisado naquela consulta é muito díspare do caso dos autos vertentes. No caso dos autos vertentes, houve, com efeito, uma substituição temporária por conta de um impedimento com substanciato naquela liminar concedida na ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, que não importou, em hipótese alguma, na efetiva sucessão do prefeito em seu cargo. Não foi, em hora nenhuma, dotada de definitividade essa substituição. E sendo a definitividade a nota de toque para se analisar o óbice constitucional ao concurso do mandato, da reeleição no mandato subsequente, para nós parece óbvio que no caso dos autos não se incorreu nesse óbice. Também é importante frisar lead case definido pelo Supremo Tribunal Federal quando da reeleição do governador Geraldo Alckmin no estado de São Paulo, o recurso extraordinário número 366488, em que ficou ementado o seguinte: constitucional, eleitoral, vice-governador eleito duas vezes consecutivas, exercício do cargo de governador por sucessão do titular, reeleição, possibilidade, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 5º, inciso 1º. Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador, no segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que no seu primeiro mandato de vice teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. Inteligência do disposto no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal. RE conhecidos, recursos extraordinários conhecidos e improvidos. Ora, desse lead case do Supremo Tribunal Federal, é claro que está assente na jurisprudência que para que haja o óbice é preciso, como eu falei aqui mais de uma vez, que esse exercício da substituição se dê em caráter definitivo, em caráter de sucessão. E como ficou provado nos autos, não foi o caso. Volto a dizer, aqui apenas ocorreu uma substituição temporária, de curta duração, por força de uma liminar e a título precário. É nesse sentido que confiamos na análise de Vossas Excelências para requerer que seja mantido o acórdão regional incólume e o registro de candidatura do recorrido, negando-se, portanto, provimento a esse recurso. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à ministra relatora.
Senhora Presidente, resolvi trazer este processo a julgamento do plenário apenas em razão da questão decidida e posta no acórdão do caso de Guarapari, da relatoria do então ministro, do ministro Arnaldo Verciani, no qual constou na ementa que a substituição e a sucessão, no caso do vice-prefeito, seriam, não haveria diferença entre elas. Então, para esclarecer aqui a moldura fática do acórdão, acho que já ficou esclarecido pela sustentação oral do nobre advogado, o recorrido que foi eleito no pleito de 2004, para o mandato de vice-prefeito, assumiu, o prefeito foi afastado por força de uma decisão numa ação popular por 90 dias, ele assume, então, a chefia do Poder Executivo, mas antes de terminar esse prazo de 90 dias, 2 meses e 17 dias aqui pelos meus cálculos, o prefeito consegue uma liminar e retorna ao regular exercício do cargo. Então, ele retorna à sua condição de vice-prefeito, isso no mandato de 2004. Em 2008, ele se candidata, é eleito prefeito e agora ele concorreu à sua reeleição. Pois bem, digo eu. É de se ver, portanto, que na legislatura de 2005 a 2008, o recorrido, então vice-prefeito do município de Sítio do Quinto, substituiu o prefeito no período de 7 de novembro de 2007 a 24 de janeiro de 2008, ou seja, por 2 meses e 17 dias, em razão do afastamento do titular por ordem judicial. No pleito de 2008, foi eleito prefeito daquele mesmo município e nas eleições subsequentes de 2012, requereu o registro de sua candidatura ao mesmo cargo, que foi impugnado ao fundamento de que seria vedado o terceiro mandato. O artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, dispõe que o Presidente da República, os governadores, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. A jurisprudência dominante desta Corte Superior sempre foi no sentido de que o vice-prefeito reeleito que tenha substituído o titular em ambos os mandatos poderá se candidatar ao cargo de prefeito na eleição subsequente, desde que as substituições não tenham ocorrido nos últimos 6 meses anteriores ao pleito. Tal entendimento decorre de uma premissa que, a toda evidência, é pacífica na jurisprudência, qual seja de que o vocábulo reeleição é impróprio no tocante ao substituto, que nunca se fez titular do cargo. De minha parte, estou plenamente de acordo com esta tese. Isto porque, nas palavras do professor José Afonso da Silva, a interpretação das normas constitucionais ou complementares relativas aos direitos políticos deve tender à maior compreensão do princípio, deve divergir ao favorecimento do direito de votar e ser votado. Corroborando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, por sua segunda turma, decidiu a unanimidade de votos no julgamento do RE 366488, relatoria ao ministro Carlos Veloso, que a substituição em caráter precário não atrai a vedação posta no artigo 14, parágrafo 5º. Transcrevo parte da ementa que interessa ao caso. Vice-governador eleito 2 vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o seu titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. Assim, foi mantido, também cito o precedente da relatoria da ministra Ellen Grace no recurso especial 199-39, cujo trecho que interessa afirma. Naquela oportunidade ficou estabelecido que o Instituto da Reeleição não pode ser negado a quem apenas precariamente tenha substituído o titular no curso do mandato, pois o vice não exerce o governo em sua plenitude. A reeleição deve ser interpretada stricto sensu, significando eleição para o mesmo cargo. O exercício da titularidade do cargo, por sua vez, somente se dá mediante eleição ou ainda por sucessão, como no caso dos autos. Ora, na espécie vertente, tem-se no acórdão regional a informação de que a substituição se deu a título precário pelo prazo de 2 meses e 17 dias, apenas para garantir a instrução processual de ação civil pública por improbidade ajuizada contra o então prefeito, tanto que, ao ser afastado, este continuou recebendo a remuneração do seu cargo, como consta dos autos. Ademais, o aludido período de 90 dias não se completou, pois em razão de decisão proferida pelo STJ, o prefeito, que havia sido afastado em 7 de novembro de 2007, reassumiu o cargo em 24 de janeiro de 2008, o que contabiliza, portanto, tão somente 1 mês e 17 dias de substituição. Em casos como o dos autos, o vice atua sem imprimir à administração a sua marca, cumprindo tão somente as diretrizes já traçadas pelo titular, com a equipe já escolhida pelo tempo determinado. Poderíamos dizer, então, que sua função é a de apenas dar continuidade à administração na ausência do titular. É dizer, não há possibilidade de se caracterizar o terceiro mandato, que a norma constitucional veda, pois, para tanto, haveria de se ter, de forma precedente, 2 outros mandatos executivos, não sendo este o caso dos substitutos, mas apenas os dos eleitos e de quem os houver sucedido. A única exceção, conforme já consagrado na jurisprudência, é se a substituição do titular se deu nos últimos 6 meses que antecedem o pleito, o que, todavia, não se observa na situação dos autos. Portanto, correto o acórdão recorrido ao afastar a alegada inelegibilidade do ora recorrido com base no artigo 14, parágrafo 5º. Quanto à desaprovação das contas públicas do recorrido, enquanto prefeito do município de Sítio do Quinto, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Foram 3 contas aqui questionadas. Em relação à primeira delas, do ano de 2007, tem-se que foram rejeitadas pelo órgão competente, que é a Câmara Municipal. Contudo, segundo afirma o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, houve o ajuizamento de ação judicial e o deferimento de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos do aludido decreto. Quanto ao tema, a nossa jurisprudência é tranquila em não considerar essa reprovação. Quanto às contas relativas ao exercício de 2009, foram devidamente aprovadas pela Câmara, que, como dito, é o órgão competente. Já no que toca às contas de 2010, embora haver parecer prévio do Tribunal de Contas que as rejeita, essas ainda não foram julgadas pelo Poder Legislativo, não servindo também de objeto hábil para se reconhecer a inelegibilidade. Nessas situações, cito um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a ausência de manifestação da Câmara afasta a inelegibilidade. Portanto, sob esses fundamentos, também entendo que deve se manter o acordo regional para não incidir a inelegibilidade da linha G. Por essa razão, senhora presidente, nego o provimento ao presente recurso especial para manter deferido o registro de candidatura do recorrido.
Ministro Marco Aurélio.
Presidente, uma prerrogativa, que seria a prerrogativa considerada o cargo, dever, portanto, não pode ser tomada a ponto de prejudicar o detentor. Evidentemente, a interpretação sistemática, teleológica, do parágrafo 5º do artigo 14, conduz à conclusão a que chegou o Supremo, em se tratando de substituição, substituição esporádica, substituição em decorrência do cargo ocupado de vice, não se tem a incidência do preceito, ou seja, há de haver uma interpretação construtiva e não simplesmente verbal, literal, desse parágrafo 5º do artigo 14. No mais, quanto às contas, também acompanho sua excelência a relatora para desprover o recurso.
Ministro Dias Toffoli.
Senhora Presidente, em razão dos prazos e dos momentos em que houve a substituição, acompanho a eminente relatora.
Ministra Nancy Andrighi.
Acompanho a relatora.
Ministra Laurita.
Da mesma forma, acompanho a relatora.
Ministro Henrique Neves.
Senhora Presidente, nesse caso é muito parecido com o que eu pedi vista no 129.07, no ministra Laurita. Eu já estou com um voto pronto aqui. Eu faço todo um estudo demonstrando a evolução da jurisprudência que realmente há um caso do Supremo, o RE agravo regimental no recurso extraordinário 464277, ministro Carlos Aires, em que se entendeu naquele caso que a substituição acarretaria a inelegibilidade. Mas por quê? Até Vossa Excelência destacou no julgamento. Porque essa substituição, naquele caso, durou 1 ano e 4 meses e chegou ao final do mandato. Então, ainda que sob o título de substituição, se transformou numa verdadeira sucessão. Mas eu estou acompanhando a eminente relatora por entender que quando se trata de substituição por derivação, até simetria do comando constitucional, e a função de um vice é essa, se dá de forma efêmera, o cumprimento de liminar judicial ou alguma outra situação, não atrai incidência da súmula, da inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5º.
A excelência acompanha, portanto, a relatora, também acompanha a relatora e proclama o resultado. Recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto da relatora. Ministro Marco Aurélio. É da relatoria de Vossa Excelência o recurso especial eleitoral número 241-58.